Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. E estes são os destaques do programa de hoje. Atlético joga mal e só empata com o Nacional do Paraguai no Independência. Cruzeiro encara a primeira decisão do ano contra Defensor do Uruguai. No América, Albina é liberado pelo DM e estará presente no Clássico de domingo. E ainda, Belo Horizonte é confirmada como uma das sedes do torneio de futebol nas Olimpíadas de 2016. Agora, no meio-dia 20 no campus, desta quinta-feira, 20 de março, que está só começando. Fique ligado. E ao meio-dia 21, a gente começa o programa de hoje destacando o Atlético, que nesta quarta-feira jogou muito mal, não apresentou aquele futebol do ano passado, principalmente na Libertadores, né, do ano passado, e acabou apenas empatando com a fraca equipe do Nacional do Paraguai no Independência, em jogo válido pela quarta rodada da primeira fase da Copa Libertadores da América. Quem traz as informações do empate de ontem é o repórter Rafael Miguel.
Olá, Bruno e ouvinte ligado no meio de 20 no campus. O Atlético teve bastantes dificuldades e ficou apenas no empate com o Nacional do Paraguai na partida de ontem na Arena Independência. O Galo entrou em campo com Vitor, Marcos Rocha, Otamendi, Leonardo Silva e Dátolo. Pierre, depois Guilherme, Josué, que saiu para a entrada de Leandro Donizete, e Ronaldinho Gaúcho. Diego Tardelli, Fernandinho, que saiu para a entrada de Neto Berola, e Jô. Logo aos 13 minutos da partida, Tardelli foi puxado dentro da área e o juiz marcou pênalti para o Atlético. Ronaldinho bateu no canto direito, mas o goleiro Inácio Dom defendeu. Aos 20 minutos, outro pênalti para o Alvinegro. Dessa vez, o árbitro marcou um toque de mão dentro da área. Ronaldinho foi novamente para a cobrança e dessa vez não teve jeito. 1 a 0 para o Atlético. Depois do gol do Galo, foi o time paraguaio que cresceu na partida. Aos 36, Riveros bateu uma falta perfeita no ângulo de Vitor para empatar o jogo. 1 a 1. Na segunda etapa, o jogo ficou mais truncado e os dois times tiveram dificuldades para criar chances de gol. Sem muita inspiração das duas equipes, o jogo terminou mesmo em 1 a 1. Após a partida, o técnico Paulo Tuori comentou sobre o empate.
O jogo muito pegado, muito forte, o adversário fez um bom jogo, muito bom, boa marcação. Nós não fizemos um jogo como nós queríamos, entramos muito com a pressa e bola direta, quando eu precisava trabalhar um pouco mais, ter mais calma, mas não faltou luta dos jogadores até o final, cara, isso é o mais importante. Facilitamos a maneira do adversário defender, porque optamos sempre pela jogada mais reta, direta, né? Entramos na pilha de que a bola boa é a bola logo lá dentro. E não é assim, mas os jogadores trabalharam bastante, desde o primeiro até o último minuto, tivemos a chance de poder ganhar o jogo. Não fizemos, o adversário foi extremamente competente da maneira como fez o gol, né, de falta, e fez um jogo muito concentrado, com uma marcação muito forte. E jogo de Libertadores, é isso.
Com o empate, o Atlético lidera o grupo 4, com 8 pontos, e precisa de apenas um empate para se classificar para a próxima fase. Na tarde de hoje, o elenco alvinegro se reapresenta na cidade do Galo, já pensando na partida contra o América pelo Campeonato Mineiro. Agora é com você, Bruno. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, valeu, Rafa. Meio-dia 24. O Atlético jogou muito mal, né, minha gente? A verdade é essa, a equipe muito perdida em campo, os jogadores, né, aparecendo meio desanimados, e o resultado foi esse, 1 a 1 com a fraca equipe do Nacional. E agora o Atlético precisa de um empate, mas, né, o ideal seria vencer no próximo jogo lá na Colômbia. Vamos aguardar. Meio-dia e 24. Falando agora do América, o atacante Obina vai jogar o clássico de domingo contra o Atlético. Depois de ter deixado o gramado do estádio Ronaldo Junqueira, o Ronaldão, lá em Poços de Caldas, alegando dores na coxa, o artilheiro do Coelho no Campeonato Mineiro foi examinado pelo departamento médico e não teve contusão grave detectada. Ele deve estar à disposição para os treinamentos desta quinta-feira, conforme explica o doutor Simar Eustáquio, médico do clube.
Infelizmente a notícia é muito boa, né? Na verdade, o Obina sentiu a região da coxa direita, mais próxima ali do quadril, mas o exame físico dele já era um exame bem satisfatório e a ressonância magnética não mostrou nenhuma lesão importante. Tem um pequeno músculo, que né, tem a importância dele, evidentemente, mas não tão grande, que não impede de nada especial de atividade desportiva dessa performance dele. O exame físico dele agora é totalmente normal, ele hoje faz tratamento ainda, mas amanhã ele estará com o grupo normal. Acredito que vai fazer o coletivo sexta-feira e deve estar liberado normalmente para o jogo no domingo.
Tá, então, boa notícia para os americanos. O Obination, o Obina vai para o jogo. O artilheiro do Coelho no Campeonato Mineiro. A América segue a sua preparação para o clássico de domingo. Hoje tem treinamento e amanhã, como disse o doutor aí, aquele coletivo, né, comandado pelo Moacir Júnior, e aí sim ele definindo a equipe que vai para o jogo no domingo contra o Atlético. 12:26. É hoje o dia. O Cruzeiro precisa da vitória contra o Defensor do Uruguai logo mais às 10 da noite no Mineirão. É vencer ou vencer. Os detalhes do time celeste com o repórter Denis Marco.
É hoje. Em 10 horas, o Cruzeiro define seu destino na Copa Libertadores da América. Logo mais, no Mineirão, o time do técnico Marcelo Oliveira enfrenta o Defensor do Uruguai. A vitória é a única opção se o Cruzeiro quiser continuar dependendo só dele para se classificar para a próxima fase da competição sul-americana. Desde a derrota na última terça, a equipe da Toca treina firme e só pensa no Defensor. Arrascaeta e o brasileiro Gedós, que na última partida venceram um jogo para o time uruguaio, são foco da atenção do zagueiro Dedé, que analisou o último jogo e as expectativas para o confronto de hoje.
Ah, são dois jogadores que podem fazer a diferença. Fizeram lá, acho que foram os dois destaques da partida, mas quem analisou a partida viu que o nosso time tentou, jogou da forma que joga. Eles fizeram um gol de bola parada num contra-ataque, um erro nosso. Logo em seguida teve um pênalti que, infelizmente, o Dagoberto, que não é acostumado a perder, perdeu, que poderia gerar outra situação da partida. Então a gente está confiante, porque eu acho que o jogo poderia ser melhor. E a gente sabe do nosso poder em casa, da qualidade do grupo. Vamos chegar aqui e vamos jogar da forma que sabemos jogar.
Para o jogo de hoje, Marcelo Oliveira relacionou 19 jogadores. Os goleiros Ellison e Fábio, o lateral direito Ceará, os zagueiros Bruno Rodrigo, Dedé e Léo, os laterais esquerdos Egídio e Samúdio, os volantes Lucas Silva, Nilton, Rodrigo Souza e Tinga, os meias Elber, Everton Ribeiro, Júlio Batista e Ricardo Goulart e os atacantes Dagoberto, Marcelo Moreno e William. A novidade é a ausência do lateral Mike e do meio-campo Marlone, presenças constantes nas últimas listas. Para garantir o segundo lugar no grupo, a equipe celeste tem que bater o Defensor por 2 gols de diferença. Hoje, então, o Cruzeiro tem 2 opções, vencer ou ganhar. Repórter Denis Marco.
Valeu, Denis, é isso mesmo. Hoje é partir para cima, né? Claro, sempre respeitando o adversário, mas o Cruzeiro é mais time e tem totais condições de vencer hoje no Mineirão, né? E vencer bem, para convencer, acima de tudo, o torcedor que anda meio desconfiado com relação à participação celeste na Copa Libertadores da América. 12:28, boa notícia, viu? Recebida ontem em Belo Horizonte, será uma das 5 cidades a receber partidas de futebol nos Jogos Olímpicos de 2016, que serão disputados no Rio. A escolha da capital mineira foi anunciada nesta quarta-feira, durante a visita oficial da Comissão de Coordenação do Comitê Olímpico Internacional, COI, para os Jogos Olímpicos do Rio 2016. Além de BH e do Rio de Janeiro, cidade-sede, né, dos Jogos Olímpicos, Salvador, Brasília e São Paulo também vão sediar partidas do torneio de futebol. Durante a reunião nesta quarta-feira foi apresentada uma imagem que mostrava as cidades definidas para receberem os jogos da competição. E uma última notícia: Copa do Brasil ontem em Nova Lima. O Vila Nova ficou no empate com o Bahia por 1-1 lá no estádio Castor Cifuentes, no Alçapão do Bonfim. É isso mesmo, o Leão saiu na frente com o Mancini, velho Mancini, de falta, fazendo um gol de falta no primeiro tempo, mas permitiu a reação do tricolor baiano no segundo tempo. Rafinha igualou o placar. Na próxima semana, jogo da volta, quer dizer, marcado para o dia 17 de abril, em Salvador, O Leão se classifica com um empate por 2 ou mais gols, enquanto o Bahia ficará com a vaga com um simples 0-0 por ter marcado como visitante em Nova Lima. Um novo 1-1 leva a decisão para as penalidades. Vamos aguardar o Leão aí, Minas Gerais, na Copa do Brasil. Meio-dia e meia, o meio-dia e 20 no campus termina aqui. O programa que é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio FMG Educativa e tem Elay Augusto como produtora sob coordenação de Kleiber Pacífico. Fiquem agora com o jornal UFMG e até amanhã, claro, sempre ao meio-dia e 20. Um grande abraço e nunca se esqueça que quem tem Deus no coração nunca fica na mão. Um abraço.
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.